O seu histórico do ChatGPT agora pode ser apagado. Uma startup japonesa tentando pousar na Lua e as big techs ao redor do mundo sofrendo pressões legais. Esse é o Decode. Eu sou o André Davi e toda semana eu e o Guilherme Pereira recebemos um convidado especial para ajudar a gente a decodificar as principais notícias do mundo tech. E o nosso convidado de hoje é o Renê Oliveira, que não vai dar nem tempo de ouvir as nossas tradicionais palmas virtuais, porque os nossos 10 minutos de notícias começam agora. E olha só que legal, a gente sempre fala que o bloco de IA tem cadeira cativa aqui no Decode. E justamente sobre IA, tem duas notícias bem bacanas dos últimos dias. Uma é que uma pessoa conseguiu criar um comercial para uma pizzaria em apenas 3 horas, usando várias ferramentas de IA. Claro que o resultado é um pouco cômico em alguns momentos, mas é um resultado impressionante. E numa segunda notícia, a OpenAI, ela criou uma nova funcionalidade lá no ChatGPT para que a gente possa ter mais privacidade ali nos nossos chats, para que eles sejam apagados depois de 30 dias. É claro que não sem antes que eles verifiquem se tinha alguma coisa errada naquelas conversas. Gui, o que que essas notícias dizem pra gente?
Acho que a gente está vendo uma aproximação aí dos copilotos ou os nossos sócios de inteligência artificial que vão ajudar a gente a fazer as atividades do nosso dia a dia de uma forma mais efetiva, mais rápida, mais assertiva. O pessoal do GitHub, com o Copilot, já fez algumas métricas e a gente está vendo que em programação tem uma redução de 56% em tempo de programação. Então, o Copilot está ajudando o pessoal a codar melhor, mais rápido e de forma mais efetiva. E mesmo em tarefas mais criativas, o caso do comercial, né? Então, uma tarefa mais criativa que, tudo bem, você tem ali um diretor de arte humano, né? Mas a gente vê também que, por exemplo, UX writers estão conseguindo reduzir seu tempo de criação em 36% usando essas metodologias, essas ferramentas que vão ser os nossos sócios de IA para as atividades humanas, né, Renê?
Cara, e esse vídeo, ele é esquisito mesmo, né? Ele é esquisito. Cara, mas se você pensar que ele foi feito em 3 horas, é um negócio muito legal, né? E eu acho, de verdade, assim, a IA é passar a ponte e a gente está queimando o que está ficando para trás, né, gente? Porque não dá mais para viver quase sem a gente utilizar algum recurso de IA, né? A gente está falando de ChatGPT, mas dentre outras aí que a gente tem, que são muito legais, que hoje fazem parte do dia a dia. Quando a gente fala, Gui, de você pode apagar seu histórico, cara, na minha cabeça, isso está aproximando ainda as pessoas que tinham algum receio, né? Então, uma fala dessa está trazendo ainda uma galera.
Com certeza.
Para usar mais e cada vez mais, né? Então,
eu, como desenvolvedor, tenho usado de montão e pensar que eu não vou ter esta preocupação tão grande de, olha, será que aquela pergunta que eu fiz ali, que aquele código que eu deixei, que aquele trecho que às vezes é muito relevante para o meu negócio, que ele não vai se tornar público, eu achei isso maravilhoso. Pois e é. Eu acho que, de fato, a gente está vivendo esse momento glorioso da IA. E quando a gente fala de IA, a gente pensa em tecnologia de ponta, né? A gente pensa em ficção científica, em coisas super modernas e países que sempre estão aí na ponta da tecnologia são o Japão e a China, dois países asiáticos com uma tradição de inovação e de tecnologia. Olha duas notícias sobre esses dois países. Por um lado, no Japão, uma startup, ela tentou fazer um pouso à Lua, só que eles perderam a comunicação com o módulo lunar e assumiram que o pouso não aconteceu. Enquanto isso está acontecendo no Japão, na China, a moeda do Banco Central Chinês está ganhando cada vez mais espaço naquele super app, o WeChat. O que que essas duas notícias sobre inovação e tecnologia mostram para a gente?
Olha, André, eu vou falar primeiro do Japão, Gui. Eu fiquei triste, sério. Juro para você, porque de fato, né, a gente... O Japão, eu nunca fui para o Japão, mas, cara, a gente tem o Japão, sim, como uma referência, né, de coisas de disciplina, de coisas que dão certas, de muito estudo, de coisas... Cara, e aí, de repente, a Space não pousou. Cara, eu fiquei triste. Fiquei triste de verdade, né? Ao passo que a gente tem na China, me parece também aí um caminho sem volta, né? A gente tem uma regulação do dinheiro acontecendo por um meio digital, que eu também acho que é um caminho que não dá mais para a gente não para ignorar. Uhum. Isso vai acontecer, meio quase que obrigatório.
Mas olha, até para fazer um parênteses, apesar da nossa decepção, puxa, eu também queria muito que pousasse, é impressionante a gente imaginar que uma startup Pois é. Hoje em dia é capaz de enviar um módulo à Lua. Mesmo que ele não pouse, mesmo que tenha acontecido essa falha final, é chocante, né? A gente percebe que, de fato, essa acessibilidade de diferentes tecnologias está andando a passos largos e com a viagem espacial não está sendo diferente.
E pegando um pouquinho desse contexto, né? Então, outros países estão trabalhando mesmo com moedas digitais, inclusive o Brasil. Sim, né?
Exato. Sim. Trouxemos no Decode.
A gente trouxe no Decode duas edições passadas, né? Com o Torrente falando aqui um pouquinho mais sobre isso. E acho que o ponto, né, de ele estar inserido ali no WeChat, talvez não exista em outro lugar do mundo um ambiente mais controlado, que inclusive o governo tem um papel grande ali de controle, mas que tem tanto tipo de interação e transação acontecendo em um mesmo e único lugar. Então, tem toda a questão ali de como é que o governo trabalha com isso e tudo mais, mas do outro lado, isso tem uma derivada para a parte de pesquisa em tecnologia muito interessante, porque na China a gente também vê os principais papers, né, os principais artigos científicos que estão desbravando de uma forma que em outros lugares do mundo a gente não consegue. Inclusive por questões de privacidade. Não estou falando que é para ser assim, mas o que eles estão fazendo, da forma como eles estão fazendo, está dando para eles uma capacidade diferente da nossa, diferente da dos Estados Unidos, diferente de vários dos países da Europa. Tem toda uma questão moral, claro, ética, claro. Enfim, que precisa ser observada, mas isso é importante. Isso, eu fiquei também chateado. Eu
sei que você é maluco por viagem espacial.
Eu sou maluco pelo tema espacial, de fato. Mas olha que legal, né? A gente hoje, a gente está em 2023, só 3 países conseguiram fazer pousos bem-sucedidos na Lua. Estados Unidos, China e Índia. Se não me engano, posso estar enganado aí.
Eu ia falar Índia ou Rússia.
A Rússia, eu acho que não conseguiu, mas alguém depois no Google vai me corrigir. 3 países conseguiram. Até pouco tempo atrás, a gente olhava para a nossa órbita e a gente via satélites que tinham muito a ver com o poder estatal. Hoje, metade dos satélites que estão na nossa órbita terrestre são da SpaceX. Isso que são 10% da quantidade de satélites que vão estar lá no final do plano da Starlink. Olha como o jogo mudou. É inevitável também que a gente veja esse avanço acontecer rapidamente.
Esse jogo mudou, e outro jogo que mudou, já que a gente está falando de países, é a regulação que os países estão tendo em relação às empresas de tecnologia. Afinal de contas, temos muitas big techs hoje em dia, muitas empresas cuidando dos nossos dados, mudando as nossas vidas. E como que estão os países? Olha só, lá na União Europeia, nós temos uma notícia de que estão sendo criadas regras bem severas em relação às big techs, do tipo: eles vão ter que rotular todos os anúncios, vão ter que informar quem que está fazendo os anúncios, crianças não vão poder receber esses anúncios, a lista é imensa e as empresas já vão ter que se adequar, porque depois de 25 de agosto elas não têm mais chance. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo na Europa, aqui no Brasil, nos últimos dias houve um bloqueio do Telegram por conta de movimentação de grupos criminosos. A justiça então pediu que o Telegram fornecesse dados, não foram fornecidos e, como resultado, a gente tem um bloqueio em território nacional. Como vocês enxergam essa questão de regulação?
Cara, eu vou dizer para você que é sempre um tema polêmico falar de regulação, né, Gui? Né, André? Eu acho que, assim, a meu ver, é difícil eu poder falar o que eu quero, a hora que eu quero, para quem eu quero, da forma que eu quero. Uhum. Né? Eu acho que tem que ter um limite nessa história. A questão é, qual é esse limite? Onde a gente chega para eu dizer, olha, isso aqui é agressivo, eu estou jogando sujo porque eu estou convencendo uma criança a comprar ou a usar alguma coisa, enfim. Eu acho que a questão é, qual é a balança? Né? Quando fica melhor e quando fica pior? Eu acho que é essa negociação, esse termo que a gente precisa achar na minha cabeça. Né? Você falar dos grupos neonazistas que estavam usando o Telegram, cara, é óbvio que não dá, né? A gente não pode, a gente não tem espaço para esse tipo de coisa mais, né? Até pelo acesso que a gente tem à tecnologia. Então você fala que uma criança é influenciada por um grupo neonazista, cara, não faz sentido. Então nesse caso a regulação ela é importantíssima.
É necessária até, né?
E acho que algumas coisas elas precisam ainda de amadurecimento, mas o que é crime na vida analógica é crime na vida digital, né? Então não é que em um lugar é e outro lugar não é. Então acho que esse é um primeiro corte importante. se você não puder gritar isso alto na rua, você não pode gritar isso alto no seu feed, né? É, acho que esse é um elemento. Agora, passou da hora dessa discussão acontecer. Como sociedade. E o que está começando a acontecer, que me preocupa, e acho que isso vai ser assunto para outros decodes também, é a gente, antes de ter essa discussão da sociedade, está tendo imposições de legislação. Talvez de uma forma não tão madura. Então a gente começou a ver os marcos agora aparecerem, né? Fake news, o marco da fake news agora sendo discutido, e possivelmente ele precisa de um amadurecimento muito maior da sociedade para a gente conseguir entregar algo legal para o futuro da humanidade.
Mas vamos caminhar juntos.
Pratinhos girando ao mesmo tempo.
Exatamente.
Né? Eu acho que é isso que a gente precisa.
A gente vai caminhar juntos como caminhamos aqui, como atingimos os nossos 10 minutos de notícias com sucesso. E já que a gente já estava falando de futuro, vamos contar para a galera também as notícias da FIAP da semana de publicação deste Decode. Nós temos um meetup no dia 5/5, só que esse meetup não vai ser aqui na unidade da Aclimação, não vai ser na unidade da Paulista, sequer será em São Paulo, né, Gui?
A gente está fazendo um primeiro meetup fora aqui do Circuito de São Paulo. A gente abriu alguns polos da FIAP em alguns estados. Um dos primeiros estados que a gente está fazendo essa ativação é Rio de Janeiro, aproveitando o Web Summit, que é um evento, o maior evento da área, veio para o Brasil, agora vai acontecer no Rio, está acontecendo no Rio durante essa semana. A FIAP está lá, e a gente vai contar mais disso nos próximos Decodes, né? Já adiantando a próxima notícia.
Aí, spoiler já.
Mas na sexta-feira a gente vai estar lá no Polo do Rio contando um pouco do que a gente viu no evento e refletindo, assim como a gente reflete aqui no Decode, sobre o futuro do que está sendo discutido e do que está sendo notícia aí no dia a dia.
E para a galera que está pensando no próprio futuro, eu não posso deixar de resgatar uma notícia que a gente já deu sobre as vagas abertas para o vestibular das graduações da FIAP do meio do ano. Tá bombando, então a galera que tá interessada não perde essa chance, acessa o site fiap.com.br e fica atento a todas as datas. E se o mundo não para de inovar e você quer ficar por dentro de todas essas inovações, não deixa de assinar o perfil da FIAP aí no Spotify e, é claro, assinar as notificações, marca o sininho, porque semana que vem tem mais Decode.